Tá começando o podcast Cavaleiros do Zodíaco! E bora hoje, Zé! Assistir um Lost Canvas! Tô com saudade de assistir o Lost Canvas! E aí, Zé? Lembra onde nós paramos?
Então, você quer falar, faz tanto tempo que... Aproveitar que você que é o especialista nessa obra aí, né? Vai ter que me ajudar bastante. Porque não sei se eu lembro onde parou, não. Vamos ver. Vamos na raça aí.
A hora que você assistiu o comecinho ali, você já lembra. Que foi o episódio que você não gostou muito lá, o 11. Que era muita falação, muita enrolação.
Ah, já lembrei. Que até que eu comentei, né? Falei, finalmente, né, Zé? O episódio que eu achei chato do Lacicano, né? É verdade.
É, então tá bom. Então, bora.
Já voltou, já voltou.
Já lembrou, já. Suave. Então bora, galera, o episódio comentado 12 do Lost Canvas. Bora, vou deixar a abertura rolar aqui pra gente curtir um sonzinho de novo depois de um tempo.
Agora foi. Beleza.
Uma distribuição Flash Star. Sanseia, The Lost Canvas.
Só quero entender porque estou aqui nessa guerra sem tempo perigual. Tudo se transformou em mim. Diante de Deus, eu sou um mortal. Se não faz contra quem lutar, nada vai nos ameaçar. E pelas suas mãos o amor poderá reinar pra sempre. Sensei, o mundo clama por você. Sensei, nos ajude a vencer. A trilha pelas estrelas, a força da correnteza.
E não, mas da hora, né? Empolgação, ó. Vai, Zé. Brilha
aí.
Ó, tá até vibrado, cara. É o marrom, né? Por cima da voz.
Não tem ar, cara.
Ô, Zé, eu acho que isso aqui vai ser muito bom, porque o outro foi tão ruim, né, mano? Não é possível que vai engatar dois ruins já.
Ah, não, isso aí. Eu na verdade, eu gosto da maioria. Claro que o outro foi mais abaixo do que o que tava, né? Que tava bem dinâmico. O outro foi mais pra conversa, mano. Mas aqui, Zé, um off-topic aqui, Zé, eu queria saber cantar de verdade, cara.
Mas você já fez alguma aulinha, alguma coisinha assim?
Eu não sei, cara, se só fazer aula resolve, velho. Será que resolve? Se você não sabe, os ouvintes aí, manda mensagem pra gente. Alguém sabe se fazer aula resolve cantar?
Não, depois da gravação vou mandar pra você. Tem aquela banda lá, Emo, lá Fresno. Vou mandar pra você a primeira gravação dos caras e depois uma atual. Você vai falar, viu, não é a mesma pessoa cantando. Mas por quê? Anos de aula de canto, daí dá a diferença. Então,
ah, mas
como é que você vai virar um?
Anos é muita coisa, cara.
É, Zé, não é? Ué, se
não,
você
vai,
não tem o
dom,
filho, vai ter que ficar treinando e tá aprendendo.
Vai,
até.
Vamos colocar o Fresno na lógica aí, vai. É, o cara fez sucesso quando ele ainda cantava mal, vamos dizer assim. Aí o cara investiu, puta, tô cantando mal, tá dando bom. Vou investir pra cantar bem. Eu não quero anos ficar só por hobby, velho. Aí foda.
Verdade. Ah, mas então você tinha que ter nascido com o dom, Zé, que tem que nascer com o dom, né? Aí não precisa nem aprender, né? Agora você vai ter que aprender, velho.
É isso que eu tô falando.
Mas vai descobrir seu tom de voz, aí vai colocar lá no pianinho a escala musical pra ver que escala que encaixa seu tom de voz pra você não desafinar. Chefe, vai ter que aprender, Zé.
Ah, isso aí ia ser legal, aprender o básico. Não, tipo, anos pra ficar zica. Não, queria só o básico. Cantar melhor que seja, tava bom, Zé.
Não é muito difícil. Não é muito difícil, não, Zé. Não vai precisar, de, acho que um mês de treino já tá cantando melhor, Zé.
Ah, mano, eu não precisa contar aqui a história, Zé, só puxando, velho. Teve um quebra-pau que você contou a sua história da cantoria, né? Que você fez serenata pra sua esposa. Depois de anos, ela falou que tava uma bosta.
Não, porque tem várias músicas ao longo do tempo, e daí depois que ela falou que tava ruim. Eu achava que era bom.
Ah, eu não
Mas na minha
lembro.
cabeça eu canto bem ainda.
Eu não lembro que episódio do Quebra-Pau você contou isso, mas se der, se tiver um episódio, posta alguma hora aqui junto aqui
Verdade.
pra galera saber dessa história aí. Galera, só foi aqui, ó, o delírio coletivo meu e do Zé aqui. Vamos seguir com o episódio aqui,
Bora.
vambora. Ó, Zé, aqui eu já tenho uma coisa legal do Lost Canvas pra comentar. Que ele mostra o cotidiano, cara, do santuário. Você pode ver que foi tudo destruído, eles tiveram uma batalha, pá, e daí agora tá todo mundo, ó. O pessoal que treina lá no santuário, a galera, acho que até das vilas próximas ali, estão tudo ajudando a reconstruir o santuário, porque sabe que é uma parte importante ali da comunidade.
Uma coisa que gera mais imersão, né? E hoje em dia, se vai ser, sei lá, filme, série, é muito assim, eles já vão focando, assim, nos personagens e a história acontecendo, né? Não tem mais tanto essa coisa do pessoal andando na rua, só interagindo, assim, sem estar tendo um diálogo que vai fazer a história andar, né? Só que no caso de anime é legal, porque daí gera mais essa coisa da imersão, né?
Sim.
Aqui, aqui! Carrega ali, ó! Olha a coluna! Segura a haste! Isso aí, levanta, levanta! Vamos içar!
Lost Canvas.
Episódio 12: Sacrifícios sem fim. Versão do Brasil.
O que tá fazendo, Tema?
Ai, caramba, Doku, isso doeu!
Até quando você pretende ficar com essa cara, hein? Vá trabalhar em vez de ficar aí viajando, idiota.
Tá bom, eu já entendi. Droga!
Pensei que tivesse morrido, mas aparece vivo de repente na minha frente. Nunca iria imaginar que você também tivesse ido à Terra enclausurada no dia do ataque de Hades. É incrível. Você não para de me surpreender. Mas fico feliz que esteja bem.
É, eu estou bem, sim. Mas o tal do Cici...
Você achei um furo de roteiro aí.
Manda.
Ó, o conceito diz que a armadura tem que ficar naquela caixa de Pandora, né? E ela só pode ser retirada pra batalha. Por que que o cara tirou, vestiu metade aí, tá
não,
treinando
é
ali com metade da armadura? Não achei legal, não.
Eles podem ser atacados a qualquer momento, ele já tá com a metadinha.
Mas da onde que você tirou essa regra aí? Porque o saiba é só pra lutar e guardar ali na caixinha, não é pra ficar
isso...
passeando com o bagulho pra rua.
Ah, mas esse fui de roteiro aí, Zé, você sabe que não tem nada a ver, né? Na obra
não
inteira,
gostei.
Desde o clássico, os caras pegam a porra da armadura pra ficar passeando lá, ficar lutando um torneio galáctico que não era pra eles lutar. É normal, cara, isso é normal, Zé.
Mas então, põe ela inteira, pelo menos, ó, mó patifaria, negócio, o cara colocou metade baixa ali, ó, tipo um short, que é isso? Mó estranho, mano.
Fazer charme, Zé, fazer charme. Tipo, eu acho que ele tava com a armadura inteira, daí ele começou a suar, ele falou, puta, vou guardar metadinha, mano, e eu vou ficar só com a metade baixa, igual quando nós estamos andando na rua, você tá mó calor assim, você fala, puta, mano, vou tirar a camiseta, aí você tira a camiseta, andando, pá, de boa.
Mas é, vou pegar assim na contradição agora, tentando salvar. O roteiro, né?
Vai.
Tá, e daí? E cadê o resto aí? Onde que ele botou? Ele largou ali embaixo da árvore, ali na sombra?
Ué,
aí
deve,
chega o inimigo, e aí?
Deve estar dentro da caixa, cara. Da caixa lá em Pandora, velho.
Se aparecer um trombadinha que a caixa de Pandora tá largada lá embaixo da árvore, lá, só a parte de cima, o cara vai pegar...
Não, a trombadinha...
Não, lá, ouro, negócio de ouro, Zé.
A trombadinha não consegue abrir a caixa, pô.
Ah, olha, boa.
Ué, não faz nada. Se ele faz... E outra, ele vai precisar. Aí, são anos pra trás. Não tem equipamentos tipo, sei lá, empilhadeira. Não tem os bagulho pro cara erguer e levar. O cara tem que ser na força.
Ô, Zé, tá passando um grupo ali de molecada. Eles pegam ali em 3, em 4, aquela caixa pra andar, leva pra casa, fio, vendo o ferro velho derrete lá, e aí? E esse, tem esse risco aí, ó.
O Zé tá pensando que é a taça do mundo já, o bagulho.
Você viu o que aconteceu com a Júlia Rimei lá, né?
Então, tá. O santuário é seguro, Zé. O santuário é seguro. Ok, pai.
Vai.
É.
O Anônio rebateu contra ele. Eu me encontrei com Cici uma vez há muito tempo. Queria falar com ele de novo, mas ele não abre os olhos.
O grande mestre me contou que os ataques de Hades ferem diretamente a alma da pessoa. Talvez esse seja o motivo por que ele não acorda.
Ah, Alone, o poder do Imperador do Inferno.
Pode ser que Sísifo não acorde nunca mais. Tema!
Me desculpa, mas é que isso tudo tá sendo demais pra mim. Foi o Alone que destruiu o santuário. Foi ele quem atingiu Sísifo. Também foi ele quem tentou matar a Sasha sem hesitação. E ainda por cima pretende acabar com todo o mundo. O Alone não era uma pessoa capaz de fazer esse tipo de coisa. Eu não entendo por que ele tinha que ser Hades.
Eu sinto muito por tudo, Tema, mas infelizmente não posso mais oferecer qualquer compaixão para com seu amigo. Provavelmente, todos aqui do santuário devem pensar da mesma forma. Ele é o inimigo que ameaça a paz na Terra e devemos enfrentá-lo com todas as nossas forças. Contudo, eu também não gostaria que você abandonasse a amizade que sente por ele, Tema, mas eu sei que estou sendo meio contraditório, não estou?
Doku.
O Sísifo me contou sobre uma expedição que fez há alguns anos e de um jovem que mostrava grande consideração por seus amigos. Pensando agora, acredito que ele devia estar se referindo a você, Tema. Yasmita falou sobre a ligação mitológica que existe entre vocês. Eu não consigo parar de pensar que é aí que reside nossa esperança. Por isso, Tema, gostaria que continuasse a pensar em seu amigo e seguisse em frente, sem hesitar.
Não precisava nem dizer isso, Doku. Eu não desisto tão fácil assim.
É assim que se fala.
Senhor Doku! Tema!
Hã?
O senhor Aldebaran precisa de ajuda com os destroços de um templo que desmoronou. Que foi?
Os dois só com um pilarzinho, só o outro com três.
Detalhe, Zé, de ouro ali, só com um pilarzinho ali, achando que tá trabalhando pra caramba, o outro se matando, hein, coitado.
É hierarquia, Zé, hierarquia.
Ô, Zé, mais um erro de roteiro, hein, Zé?
É.
Viu, tem tanto soldadinho raso no santuário, o pessoal que tá treinando aí. Aí, em vez de falar, viu, já que vocês estão treinando, quer ficar forte, pega aí, arruma aí as pilastras. Não, vai pegar um cavaleiro de ouro pra fazer esse serviço aí, velho.
Não, mas ali é mostrando cavaleiro de ouro humilde, né, Zé? Ele ajuda, uai.
E cadê os outros? Chama os outros dois lá, tá só um humilde.
Não,
dos
uai,
outros lá,
ele acabou de falar, ó, o Devaré tá precisando de ajuda no templo que caiu, ó, o Devaré tá ajudando também, os outros devem estar fazendo alguma coisa também, ué.
Será que vai estar, Zé, os outros 10 nesse sol aí, pegando pilastrinha pra lá e pra cá? Sei não,
os outros 10 não, porque dois, um tá de cama, que é o Sísifo, o Asmita morreu.
Eu sei por isso, né, Zé, tá faltando gente, falar, ah, vai vocês lá, vocês estão bem, vai lá ajudar lá. Tá foda, tá feia a coisa, hein.
Tá certo. Pode deixar que eu carrego tudo.
Obrigado, é por aqui.
Eu não sei se ele está só fingindo que está recuperado. Mas eu sofro. Sofro ao pensar que ainda pode haver muitos obstáculos no futuro desse jovem. Será um caminho muito duro a ser percorrido, Tema.
Senhorita Pandora, por que será que o Imperador Hades foi sozinho ao santuário? Senhorita Pandora?
Eu sei que a cada dia que passa, o Imperador Hades inspira mais poder e dignidade. Mas o que explica essa apreensão que toma o meu corpo? Será que o Imperador Hades... Mas os senhores são... Thanatos e Hipnos.
Bicho. Está sendo indulgente demais, Pandora.
Mas o que os deuses da morte e do sono vieram fazer na Terra? Tudo corre em ordem aqui e os senhores não precisam...
Cale-se! Nós articulamos tudo até agora. E mesmo assim ainda deixou que ele fosse até o santuário se expor daquela maneira...
Mas é que não havia nada que eu pudesse fazer para...
Não nos venha com desculpas, Pandora. Pandora, se a situação foge ao seu controle, nós faremos com que o Imperador Hades concentre-se exclusivamente no trabalho de finalizar o Lost Canvas. Para tal, vamos lhe preparar um ateliê especial. Assim ele jamais pensará em sair por aí sozinho novamente. Enquanto isso, você deve eliminar a causa da oscilação de sentimentos do Imperador Hades. Sabe muito bem qual é a causa. Não é, Pandora?
Sim, sei perfeitamente. Eu odeio Athena. Porém, quem eu realmente devo odiar é a impureza que continua manchando o coração do Imperador Hades. A impureza chamada Tema de Pégaso.
Quem se oferece para ser um assassino? Apresentem-se, espectros! Quero que matem Tema de Pégaso!
Apaguem a alma dele de um modo que jamais possa ressuscitar.
Sim, estamos aqui, senhorita Pandora. Hã?
Kilde Durahan, a estrela terrestre da sombra, e Winter de Morcego, a estrela terrestre do policiamento. Sim, talvez vocês sejam os mais indicados a cumprir esta missão.
Sim! Não há problema algum em acabar com um mísero cavaleiro de bronze como Pégaso, senhorita Pandora. Vamos nos esconder nas trevas e o mataremos rapidamente sem que ele se dê conta.
Aguardarei as boas novas.
Imediatamente!
Com isso não haverá mais ninguém para confundir o coração do Imperador Hades e essa angústia inexplicável que toma conta de mim irá desaparecer. E aqueles dois deuses gêmeos também ficarão satisfeitos. Oh, meu Imperador Hades... Conduza o nosso exército até conquistarmos a vitória definitiva.
É, Zé, eu gosto do Hipnos e Thanatos, cara. Eu, além do nome dos caras, tipo, o Hipnos nem tanto, né? Thanatos eu acho um nome da hora, assim, um nome, sabe, forte pra caralho. E aí, além disso, os dois são uns, tipo, deuses meio bravos, assim, sabe, meio forte também, eu acho da hora, velho.
Achei legal esse recurso que eles colocaram, você viu na dublagem do Brasil ali? Eles colocaram um efeito na voz, né? Que deve ter no original também, mas dá um peso maior pra cena, deixa mais sinistro o negócio, né? Eu acho que se eu fosse criança assistindo esse negócio, eu ia ficar com medo, mano.
Né, meu? Dá uma voz meio... Ah, não vou falar robotizado, mas fica meio diferentona, né? Uma da hora.
Voz de diabão, é. Sei lá eu. Ô Zé, e foi easter egg aquela armadura ali? Por quê? Você viu que tem a armadura do espectro que tá tudo com máscara? E se não me engano, é aquela armadura que é usada pelo Saga no clássico, quando na saga de Hades lá. Aí o Saga de Gêmeos vai lá e usam aquela armadura com o rosto coberto e depois chega uma hora que ele revela lá. Você lembra disso ou não?
Não lembro, velho. Não lembro. Mas é igualzinha a armadura?
É, aquela mesma armadura ali que parece... Sei lá, parece meio que uma vespa, assim, parece um capacete samurai também, né?
Uhum.
Aí tem uma hora que aparece um monte de espectro, assim, pra lutar, acho que contra a Iolia. E tem um no meio deles lá que começa a lutar também. E depois ele tira a máscara, assim, é o Saga que tá ali disfarçado.
Ah, da hora, eu não lembro disso, não. Só quando chegar lá mesmo pra lembrar, mas daí eu vou lembrar da referência. Deve ser, ué. É. Deve ser.
É, porque a mesma armadura, eu acho que eles pegaram, como referir, vamos pegar aquela ali, porque daí vai dar uma nostalgia, né?
É.
Um presente para você, Virgem. Se bem que eu nem sei se você bebe ou não. A guerra está ficando cada vez mais intensa. Agora, Athena e o Grande Mestre estão preparando as tropas para avançar. A batalha final está próxima. O rosário que você criou depositando todo o seu cosmo está nas mãos do Grande Mestre. Prometo que conseguiremos tingir todas as contas com a alma dos espectros. Desculpe-me por alugar seus ouvidos com esta conversa. Gostaria de ter visto o seu poder no campo de batalha.
Nossa, aí eu acho que é outra referência ao clássico também, quando o Shaka morre lá e fica a armadura montada no, lá no, na casa dele lá. Aí aqui também a mesma coisa, montadinha ali, depois que a Asmita morreu e tal, da hora.
É, a hora que eu vi essa cena eu já lembrei daquela, só que lá daí fica o Shun diferente pra armadura, né?
Isso, aham. Uh-huh.
Da hora, da hora.
Morcegos? É raro ver tantos.
Ainda não são páreos pra mim.
Eu não ensinei você a lutar dessa forma.
Senhor Aldebaran, eu sinto muito.
Senhor Aldebaran, tá tudo bem?
O companheiro de treino de hoje parece ser páreo duro.
Vim atrapalhar vocês.
Veio em boa hora.
Vamos de novo.
Ué, o Doku me disse que você andava meio desanimado. Mas vejo que seu espírito de luta não esmoreceu.
É claro que não. Meteoro de Pégaso!
Parabéns, foi um belo ataque. Mas não é suficiente para atingir o Imperador do Inferno. Pratique mais!
Toro sendo professor, como sempre.
Já é de noite.
É.
O que é isso, Salo? Não é hora de dormir.
Não o culpe. Até eu estou ficando com sono vendo os dois treinando.
Selinsa? Eu também estou ficando com...
E aqui vou eu.
Pegasus? O que é isso?
É isso mesmo, meus companheiros. Façam esses tolos do santuário dormirem profundamente. Com o sonar do pesadelo.
Essa armadura aí, Zé.
Winda, você fez um ótimo trabalho. Isso vai ser fácil demais. Por mais que a senhorita Pandora se preocupe, ele não passa de um cavaleiro de bronze. Foi fácil demais. Pegasus, sua cabeça é minha!
Pere!
Eu não acredito que ainda existam ratos tentando invadir o santuário. Sei que seu alvo é Pégaso, mas não permitirei que lhe faça mal.
Mas como? Como consegue ficar de pé em meio ao sonar do pesadelo?
Eu não escuto nada.
Não acredito. Você furou seus próprios tímpanos?
Grande chifre!
É só isso que pode fazer. Com isso, você não conseguirá matar nem a mim, nem ao Pegasus.
Esses morcegos. Ele me atacou do lado que eu não enxergo.
Você é muito divertido. Até feriu seus próprios tímpanos para fugir do efeito do meu sonar do pesadelo. Mas isso não vai adiantar. Mesmo que não durma, as ondas supersônicas especiais emitidas pelo meu sonar do pesadelo agem seus nervos, diminuindo sua capacidade motora. Esse é o sangue do touro. Vamos lá!
Espere, Wimber! Eu também quero dar uma lição nele. Ele quebrou a minha máscara. Não vou perdoá-lo por isso.
A senhorita Pandora só nos ordenou que matássemos o Pegasus. Mas ela não vai se importar se conseguirmos acabar com o Cavaleiro de Ouro também.
Hã?
Morra, touro! Eu também quero me divertir um pouco!
Essa não, os ferimentos da luta contra o cagarro abriram.
Então, mal consegue se mover, não é? Agora você não passa de um saco de pancada.
Morra!
Desapareça! Chegou seu fim!
O quê? Não estou ouvindo nada. Não escutei uma palavra do que vocês disseram até agora. Só sei que seus golpes são fracos demais. Não permitirei que espectros lastimáveis como vocês matem o Pegasus!
Que tipo de homem é você?
Desapareça.
Seu touro maldito, se você quer tanto morrer, então eu vou realizar o seu desejo.
Mensageira da morte!
O que a cabeça dessa mulher está recitando são as palavras da morte. Mesmo que não possa ouvi-las, as palavras penetrarão pela sua pele na forma de vibrações sonoras, até fazer o seu coração parar de bater. Morreu finalmente? Ele me tomou muito tempo. Mas agora posso arrancar a cabeça do Pegasus.
Senhor Hasgard!
Mesmo sabendo que as baixas são inevitáveis em uma guerra, a morte de um cavaleiro sempre entristecerá a Atena.
É. Você tem razão. Vocês que ainda viverão por muitos anos daqui por diante. Pode ser de acordo com a capacidade de cada um.
É impossível. Seu coração parou de bater.
Vivam. Vivam bravamente.
Supernova Titânica!
Nem mesmo o touro percebeu que havia outro assassino infiltrado no santuário. Eu, Zeros de Frog, a estrela terrestre bizarra! Agora poderei ficar com todo o mérito sozinho. Vou arrancar a cabeça do Pegasus e dar o fora daqui! Sai da frente, touro maldito! Não me faça perder mais tempo, seu grandalhão idiota! Sai da frente! Já tá morto, não tá? Cai logo! Cagarro de Benu, a estrela celeste da violência!
Não gosto disso. Não acredito que esteja fazendo isso a mando do Imperador Hades. Diga! Quem ordenou que o Pegasus fosse morto?
O que espera conseguir sabendo disso? Ah, já sei! Pretende roubar meu mérito, não é? Sua hiena carniceira! Tire agora essa bata nojenta de cima de mim! Tá legal, eu falo, eu vou falar. Foram ordens da senhorita Pandora.
O que aconteceu com o Imperador Hades?
O Imperador Hades está sozinho, concentrado na pintura do Lost Canvas.
Lost Canvas?
Cá entre nós. Sabia que a senhorita Pandora está começando a suspeitar do Imperador Hades? Ela está desconfiada que o novo Imperador Hades não seja o verdadeiro. A senhorita Pandora deve ter perdido a paciência, por isso decidiu ordenar esta missão. Atualmente pode-se dizer até que é a senhorita Pandora quem está no comando do exército do inferno. Então, cagarro, que tal unirmos nossas forças para cumprir a missão e cair nas graças da senhorita Pandora?
Não pretendo obedecer às ordens de ninguém, apenas do Imperador Hades.
Nossa, aqui você vê como os espectros são sujos, né, mano? O cara vem sorrateiro, atacou o Aldebaran lá sem dó. Depois ficaram judiando em dois do Aldebaran ali, massacrando ele. O cara é fé da puta, velho.
Sim, viu? E esse episódio não dá pra passar a TV aberta, não, hein? Mostra a mulher morta ali, segurando a própria cabeça, falando os negócios lá malignos pra um outro morrer, não sei o quê. Imagina. Não dá não, Zé.
Sangue pra caramba.
É. Criançada apanhando ali.
Não, aquele golpe da mulher, né? É da hora, um golpe diferente, só que de baita golpe fudido, né? Que faz
Sim?
cantar um bagulho que vai entrando no corpo do cara e para o coração, velho. Que golpe, filha da puta.
E lembrou aquele golpe do Ike, né? Do... Como que chama? Principal... Ah, esqueci o nome, Zé.
Do Ike?
Golpe do Ike. Golpe fantasma de Fênix.
Ué, por quê?
Porque ele faz a... Ele dá o golpe, daí tem... É que você não lembra, lá no... Com os cabelos de prata, tem um inimigo que acontece isso. Aí ele... Dá... Ele acha que matou o Ike, aí o Ike dá esse golpe nele. Daí o cara começa a ver o corpo dele inteiro sendo decepado, assim, arrancando os braços, pernas, assim, tal, a cabeça. Você não lembra?
Não, eu lembro do episódio, mas não entendi a referência ao golpe ser muito igual do Ike.
Que tipo, esse golpe aí, ele deu na mente, né, do cara de touro. Aí o cara de touro começou a ver aquela mulher ali com a cabeça na mão,
ah,
assim,
tá,
falando os
tá,
negócios.
Entendi, agora entendi. Porque
ele não deu golpe físico, né, foi mental, né, foi na mente do outro.
É um golpe psíquico de poder.
E é um negócio meio de terror, né, tipo, mulher segurando a própria cabeça na mão, falando os negócios, tá louco.
Mas aí o que eu acho, tipo, é claro que a Sasha não tá mais com a barreira de Atena lá, né? Que o Hades quebrou a barreira e tal. Por isso que os Espectros estão conseguindo invadir, né? Mas aquilo que eu falo, como que os outros cavaleiros não sentem eles lutando ali e chega pra ajudar, velho?
Verdade, né? E tipo, você tem, sei lá, digamos que tem um set ali que tá de boa, né? Aí começou uma maior cosmo de batalha ali. Os caras devem vir pra ajudar, né?
Sim. Ou os caras tá tão confiantes, ah não, o Aldebaran dá conta, aí acaba se lascando, né? Sendo tipo aquela parte dos cavaleiros honrados, ah, o Aldebaran dá conta, e ele não vai querer que a gente se interfira na luta dele. Deixa pra ver o que dá, aí por fim, ó, foi o que deu, né?
Ah, mas detalhe, né? O cara já tá cego de um olho, perdeu a audição, tá cicatrizando, né, ó, as feridas outra batalha, né? Os caras não largam ele ali, se vira sozinho, ele é forte, é uma fusão,
mano. Os caras é foda.
Nós vamos ter que morrer pros outros falar, ah, tá bom, vai, vamos lá.
É.
Ah, por quê? Quando foi que eu peguei no sono? E cadê o Aldebaran? Ah!
A única coisa que deu trabalho foi deitá-lo no chão. Ele é durão até mesmo depois da morte.
Espectro! Foi você! Foi você quem matou o Aldebaran! Ah! Ele é muito forte!
Infelizmente, a pessoa que matou o touro não fui eu. Sujeito ridículo! O exército do inferno enviará um assassino após o outro para eliminá-lo. O que aconteceu hoje foi só o começo.
me eliminar? Quer dizer que o Aldebaran foi... Espera! Você quer dizer que foi o Alone, que foi o Hades quem ordenou isso?
Não, imagina.
Atualmente, parece que é ela e não o Imperador Hades quem está no comando do Exército do Inferno.
Ué?
O que quer dizer com isso? E o Alone?
Se quiser mesmo saber, tente descobrir por conta própria. Touro, com isso não lhe devo mais nada.
Senhor Aldebaran! Senhor Aldebaran, por quê?
O que aconteceu aqui, Tema? Por que o Senhor Aldebaran está morto?
Me perdoe.
Ô, louco, né?
Ah, caralho, eu, tipo, esse episódio é foda porque, tipo, o Cagarro, ele meio que vai ali, talvez pra lutar com o Aldebaran de novo, alguma coisa assim, só que ele acaba vendo, presenciando os espectros sendo covardes, e o Cagarro, ele não é assim. Então, o Cagarro, ele é um personagem que, tipo, eu também tenho, por isso que eu comprei os mangás também, pra, claro, pra saber a continuação da história do Lost Canvas, mas o Cagarro é um personagem que eu queria saber também o andamento da história dele, porque... Quando ele luta com o Aldebaran, ele tá simplesmente querendo destruir tudo. Só que depois que ele luta com o Aldebaran vai dando uns ensinamentos ali, meio que tipo, dando umas lições de moral nele e tal. E ele vê que ele não é o cara mais forte do mundo, que não é tudo que ele queria e tal. Aí ele fica nessa, tipo, dívida com o Aldebaran, né? Daí quando ele vai ali, ele queria, que nem ele fala, infelizmente não fui eu que matei ele. Porque ele queria lutar de novo com o Aldebaran e... Tipo, mostrar o lado dele pro Aldebaran, né? Aí ele acaba chegando ali, vê os espectros naquela covardia e acaba meio que matando ou expulsando aquele último espectro lá. Então eu acho da hora pra caramba, porque o Cagarro, ele não... Igual o Aldebaran falou lá, ele não é mal. Ele não sabe... Eu não sei por que ele tá nessa condição, mas ele não é mal.
É, então, parece que ele vai virar casaca ou parece que ele já foi guerreiro de Atena em algum momento, né? E daí ele tá lutando a favor de Hades, mas você vê que ele não tá 100% ali, ele tá meio querendo virar casaca, tá meio estranho mesmo.
E daí ali, que nem ele fala também, o Aldebaran, ele morreu e ficou em pé, né, não deitou. Daí ele falou, o único trabalho que eu tive foi de deitar ele, porque até depois de morto ele é durão, né. E, puta, eu gosto desse Aldebaran também, cara, puta, ele é da hora pra caramba, velho. Pena que ele morre assim, mas pelo menos a gente viu um pouco do poder dele, das lutas dele, da garra que ele tem de, tipo, de não desistir também, puta, da hora pra caramba, velho.
É, ele tem golpes melhores também, que o outro Aldebaran do clássico lá, só tem o grande chifre e fica só repetindo, né. Esse daí não, né, ele tem um monte de golpe, ele é bem mais, digamos assim, resistente, né. Que é o Aldebaran, ele luta um pouquinho com o Seiya, daí ele meio já para de lutar, né? Chega naqueles filmes lá, filme de Abel, nos outros filmes lá, ele é bem facilmente derrotado. Tem na saga de Asgard também, né? Que chega lá dois guerreiros de Asgard e derrotam ele, que é o Shido e o Bado, né? Rapidinho, com um golpe. Então esse Aldebaran é bem, bem mais forte, né?
Né? E daí esse episódio aqui eu já gosto, né? Já pra mim já foi melhor que o outro. Porque conta a história toda ali, vê o pós-batalha ali no santuário, aí eles treinando, daí depois teve uma lutinha no final emocionante e tal, da hora.
É, o episódio tudo pesado, sinistro, cheio de morte, e no final coloca a criancinha chorando ainda pra vai ficar mais tenso ainda.
É, tenso.
Ô Zé, você é que manja do Las Canvas mais? Você sabe, né, que... As linhas de bonecos da Bandai do Lost Canvas só saiu o Tema, o Cagarro de Espectro e mais uns dois lá que eu não lembro quais são.
É.
Aí, por que será que eles escolheram o Cagarro pra sair?
É igual eu falei,
porque o único bonequinho de Hades é ele, de Lost Canvas.
É, porque o Cagarro, ele é muito... Ah, eu vou colocar aqui pra galera talvez entenda bem. Sei lá, o... Vai, no Yu Yu Hakusho tem o Hiei e o Kurama, que eles eram do mal e depois ficaram do bem. No Dragon Ball tem o Vegeta, que o Vegeta ele era do mal e depois ficou do bem. A galera, o Cagarro, ele tá meio que seguindo esse caminho, né? Eu, que nem eu falo, eu não li os mangás, então eu não sei o que, que vai acontecer na história dele. Mas vendo aqui pelo anime, ele meio que parece que vai seguir esse caminho. Ele começou um cara mal e depois provavelmente vai se tornar um cara tipo, do bem, vai ser um cavaleiro de Atena, vai ajudar em algum certo ponto. Então, esses personagens desse tipo, eles fazem muito sucesso entre as pessoas. O personagem que é tipo, eu quero matar todo mundo, eu sou fodão, eu sou bravo pra caralho, e sou marrento pra caramba, e daí depois acaba se tornando do bem e tal. Então eu acho que o Kagaho meio que se torna isso, porque muita gente gosta do Vegeta ali no Dragon Ball, porque ele era mal e virou do bem e tal. Então o Kagaho eu acho que se encaixa aí, daí eles falaram dos espectros que apareceram no anime, por exemplo, qual que se destaca mais? Muita gente deve ter falado, o Kagaho. Então vamos. E a armadura do Kagaho é da hora, que ela lembra também um pouco da armadura de Sagitário, com as asas e tudo mais, né? Então também talvez tenha sido esse detalhe. Às vezes os caras tinham um molde lá já de Sagitário meio no jeito, isso aqui fica mais barato fazer, vamos fazer isso aqui. Sei lá. Verdade. Pode ter sido também, né? Pode ter sido várias coisas, mas eu acho que. Mas que o pessoal gostou mesmo do personagem em si, eles viram um potencial maior em vendas nele, né?
Não sei se no mangá vai chegar nisso quando chegar lá a gente ver, mas pode ser, sei lá, que ele treinou com o Sísifo pra ser de Sagitário e daí não conseguiu, e daí virou pro outro lado, mas você vê que ele é meio diferente mesmo, né? Dos outros guerreiros de Hades. Parece que ele tá meio dividido.
Sim, ele é muito forte e parece que realmente tá dividido. Pode ser que aconteceu isso que você falou. Ele tentou, igual acontece lá com o Yoga, com o carinha lá, esqueci, o Yoga treina junto com o carinha pela armadura de...
O Isaac?
Isaac, isso. Aí não deu certo, ser cavaleiro de Atena, porque o outro era mais forte, aí o cara acabou sendo recrutado por, tipo ali no caso aqui, pelo exército de Hades, e o... Nossa, você acabou de falar o nome do carinha, sumiu?
Isaac.
O Isaac foi recrutado lá pra Poseidon, né? Então, pode ser uma possibilidade, né?
Que negócio, né, Zé? O cara quer jogar no São Paulo, não deu certo, vai pro São Bento mesmo, né? Fazer o quê? Ganhar o pão ali, né?
Depois vai subindo, se der, vai mudando.
O cara começou a se agitar, não deu certo, e falou, vamos lá pra Adra lá mesmo, então. E outra coisa também, a personalidade parece um pouco com a do Ikki, que você viu que ele é um espectro meio isolado dos outros, ele vai sozinho... Aí termina a luta, ele some, ele vai para outro lugar, não vai lá pro Castelo de Hades, ele volta sozinho de novo.
Ele meio aquela coisa
do Ikki, né?
Ele meio que segue ele segue o que ele quer, né? Ele não segue muito, tipo, que nem ele fala, eu obedeço Hades. Aí se a Pandora fala, vai fazer tal coisa, dele eu não vou, eu obedeço o Hades. Se o Hades mandar eu fazer, eu faço, mas se não for ele, eu tô fazendo o que eu quero.
É verdade.
Ele é assim.
Mas vamos ver o que vai dar, que tá muito estranho. E ele aparece bastante, né? Então acho que tem alguma coisa da história que ele vai ser importante ainda.
Esse daqui foi o penúltimo episódio da primeira temporada, né? Daí esse é o 12, daí tem o próximo que é o 13, e o 13 é o último da primeira temporada. Aí depois tem mais 12 episódios da segunda temporada. Eu não lembro o que acontece no final da primeira, mas eu sei que deixa um gancho monstro, assim, que você fala, puta, eu quero assistir o outro episódio logo. Uhum. Aí... Não,
esse penúltimo aí, se fosse o último, já tinha fechado bem, porque foi bom esse episódio.
Não, mas o próximo é melhor, o próximo é melhor ainda, tem um gancho mais forte ainda. Então é isso, galera, esse foi o episódio comentado aí, espero que vocês... curtam, assistam, né? Quem quiser assistir, assiste lá no Spotify, pelo Spotify Premium. Como eu sempre falo pra vocês, eu tento colocar no YouTube, mas tem direitos autorais, então o YouTube bloqueia, eu não consigo colocar. Então assistam lá pelo Spotify Premium. Quem puder dar 5 estrelas pra gente lá no Spotify, ou avaliar com quantas estrelas achar melhor, a gente agradece, que ajuda bastante a gente também. Quem quiser ajudar o podcast aqui a monetizar, ouve pelo Orelo lá, o link vai estar aqui na descrição, ouve pelo Orelo que vocês, cada play que a gente recebe lá, a gente recebe uns centavinhos lá de monetização, já ajuda bastante, tá? E a gente tá com o projeto aí que o Zé falou que quer colocar em andamento, que é criar um grupo de WhatsApp cobrando um valor X, porque a gente tem que chegar ainda num valor, não sei o valor que vai ser, para vocês poderem ter um contato maior com a gente. Quem quiser entrar no grupo vai pagar um valor simbólico. Não vou falar simbólico, porque o simbólico seria um valor pouco, né? Mas a gente quer um valor, sei lá, 10, 20 reais talvez aí, para no final de todo mês ou a cada dois meses, sei lá, sortear alguma coisa pro pessoal que tá no grupo a respeito do Cavaleiros, a respeito do podcast, para incentivar a galera também a participar do grupo. Querendo ou não, você vai estar ali dois, três meses assinando, mas depois você vai ter o... Você, alguma hora, vai ganhar algum prêmio no grupo, porque vai ser um grupo meio que fechado, né? Um grupo de poucas pessoas, por assim dizer. E outra coisa também, vocês têm um contato direto com a gente, vocês podem ajudar a gente no podcast. Ah, pode sugerir tema, falar coisas que vocês acham que a gente pode comentar aqui. Ah, tá o fulano lá no grupo fechado, falou isso, falou aquilo. Então também, quem quiser que a gente dê andamento nesse projeto, manda mensagem pra gente no Spotify, que eu vejo as mensagens ali no Spotify, ou manda no Instagram lá, @podcastcavaleirosdozodíaco. Manda no direct no Instagram, que o Zé vai ver lá. Daí, dependendo da quantidade de pessoas, a gente tenta colocar esse projetinho em andamento aí pra beneficiar tanto a gente como vocês que estão acompanhando a gente aí, apoiando a gente sempre. Não é não, Zé?
É isso aí. O Zé resumiu bem, então. É isso aí, Zé. É, como eu falar, pra não ser redundante, né? Vamos ver que ele vai esquecer de falar o completo, mas você já falou completo o negócio? Então tá bom, né? Tchau.
Então beleza, galera. A gente vai ficando por aqui. Valeu, falou e até mais. Música.